Boa tarde, Fernando.
Boa tarde.
Consegue ouvir?
Consigo.
Nós aqui não estamos a ouvir. Eu vou chamar o Vasco para ele alterar aqui o som da sala, está bem?
Tá bem.
Obrigado. Consegue falar para testar? Não estamos a ouvir. Deve ter o microfone muito desligado.
Ah, ok. Já me ouvem agora?
Agora sim. Sim,
Sim,
agora
sim.
conseguimos ouvir.
Tá, eu também estou a ouvir aí o som da sala. Não, não estou a ver por enquanto.
Boa tarde.
Boa tarde. Sim, agora já vejo a sala. Portanto, agora já posso desligar-me? Querem que me desligue, é melhor, não é? Agora deixei de ouvir a sala.
Pronto, ora, sim, normal, é? Diga. Normal é.
Boa tarde, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, consegue nos ouvir? Não estamos a ouvi-lo, Sr. Deputado, está com o microfone cortado.
Obrigado, estou a ouvir, sim.
Sim.
Estou o micro desligado para não fazer a interferência. Normalmente ligo quando falo para não fazer ruído.
Ora, Sr. Deputado, consegue ver a imagem da sala?
Sim. Vejo tudo.
Eu vou pedir ao Sr. Deputado para deixar a câmara ligada e cortar só o microfone.
Ok.
Muito obrigado.
Boa tarde, consegue-me ouvir a mim?
Sim, conseguimos ouvir. Pronto, também o conseguimos ver. Pedimos só para manter o vídeo ligado e apenas desligar o microfone.
Muito bem.
Muito obrigado.
Obrigado.
Estamos ainda em fase de preparação da reunião. Verifico que alguns senhores deputados já estão na videoconferência. Outros já vieram aqui à sala registar-se. E é necessário que consigamos o registro presencial para garantir o quórum. Oh, viva, como está? Passa bem? Então, está.
Parece que sim, está tudo a gravar.
Obrigadíssimo, está bem? Está bom, ficamos todos para a história com estas histórias.
Verdade.
É mesmo, é assim. Sim? Thank you.
Não, vem aí, Isabel, acho. Então, como é que eu já fiz isto? O Paulo Brito vai, tá? Não? Quem é que apresenta isso? Quem é que está lá?
Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião. Folgo em ver-vos a todas e a todos de boa saúde e bem dispostos. Como ficou esclarecido a quando da convocatória, esta reunião vai decorrer na modalidade mista, ou seja, em parte presencial, como já está a acontecer, e dadas as características físicas da sala não o permitirem integralmente, outros colegas deputados assistirão à reunião por videoconferência e, se assim desejarem, nela poderão igualmente participar nessa modalidade. Dou, portanto, a reunião por aberta. Vamos ver se há algum problema técnico quanto ao funcionamento do sistema. Aparentemente não haverá. A recomendação que tenho é que não usemos, e esta recomendação sobretudo creio que é para mim, que tenho o computador portátil à frente, usamos normalmente os microfones de sala, e quando não estivermos a usar da palavra, como aliás costumamos fazer, desligamos esse microfone, só o temos ligado no momento em que estivermos a usar da palavra. Se houver algum colega deputado que deseje inscrever-se a partir da videoconferência, pode fazê-lo inscrevendo-se aqui no registro escrito e eu procurarei ir vendo se há alguma inscrição nesse sentido e, se houver, darei a palavra para efeito. Creio que podemos então passar à ordem do dia. E o primeiro ponto é a da apreciação do parecer sobre o pedido de alimentos relativo a deputado. Trata-se do parecer que é da autoria do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Não. O ponto 1 e 2 da nossa reunião têm a ver com elementos nominativos. E, portanto, são dois temas que não são abertos à comunicação social. Peço desculpa ao Sr. Jornalista que está presente por este constrangimento, mas é assim. Peço ao Sr. Deputado Relator Pedro Delgado Alves, que creio que está na videoconferência, que se prepare, porque lhe vou dar a palavra para apresentar a versão do parecer. Só um momento. Não estou a ver ainda o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves aqui no meu monitor, mas presumo que ele esteja.
Não se vê, estou.
Está, sim, senhor.
Não sei se é visível, mas...
Boa tarde, faz favor de dar a palavra.
Não sei se é visível, mas pelo menos será audível.
Está muito bem.
Ora bem, trata-se de matéria que já vimos anteriormente e, portanto, tínhamos ficado na sequência da apreciação, na última reunião, de solicitar alguns elementos à informática quanto no fundo, ao procedimento do logon e do logoff, e, portanto, em função disso foi recebido esse contributo e todos os aditamentos estão a negrito. Eu enviei, entretanto, uma versão 4, com pequenas alterações, com algumas precisões em relação à versão da manhã, portanto não alteram, à versão anterior, melhor dito, não alteram o sentido, nem sequer muito substancialmente o conteúdo, é só uma questão de alguma redação de alguns pontos que estavam desatualizados, mas portanto os acrescentos são estes relativamente à matéria do logout, portanto dá-se nota de que, como vem referido na nota, que o mesmo parlamentar pode tomar assento em diferentes lugares da sala das sessões durante uma mesma sessão plenária, e também que quanto ao logout do sistema, e passo a ler, e conforme a informação prestada a esta comissão pelo Serviço de Informática, em nota que se anexa, cumpre também dar nota de que apenas o login serve o propósito do registro de presença. O logout não é um elemento de aferição do final da presença nos trabalhos parlamentares, nem utilizado para o sistema de verificação da assiduidade, uma vez que os deputados podem manter na sala com o sistema desligado, ou mesmo ausentar-se da sala sem fazer logout, sendo que nestes casos o sistema é encerrado pelos funcionários da Assembleia no final da sessão. Adicionalmente, também o Sr. Deputado Eduardo Teixeira, entretanto, fez chegar elementos, portanto complementou a resposta que tinha dado inicialmente, dando nota de que também tinha outros elementos que gostaria de anexar, como se fez em casos similares, designadamente relativos a documentos aprovado na Assembleia nos anos 2013, 14 e 15, relativamente ao litígio que existia, ou pelo menos à dúvida que existia, quanto ao exercício simultâneo, ou à presença simultânea, não à presença simultânea, mas, portanto, quanto à marcação simultânea, melhor dito, de reuniões do órgão autárquico de que fazia parte e da, do plenário da Assembleia da República, e portanto na altura a Conferência de Líderes, a Primeira Comissão e também, esse já não em sede parlamentar, mas também o Provedor de Justiça, se pronunciaram sobre a matéria, portanto o Sr. Deputado solicitou que fossem anexados, aliás, a, este, a esta resposta, e portanto nesse sentido é também feita referência a esses elementos adicionais. Portanto, no resto, é o parecer que já tínhamos avaliado previamente, também com aquela indicação de que alguns elementos até já teriam sido transmitidos ao Ministério Público por ofício do Gabinete do Presidente em momento anterior, e portanto tudo isso já está documentado no parecer.
Muito obrigado. Creio que, na sequência da apreciação que já tínhamos feito e das recomendações para o comportamento do parecer, isso está realizado. Em todo o caso, darei a palavra se alguém solicitar. Não creio que haja pedidos de palavra neste ponto e, portanto, se assim for, vamos votar o parecer. O registro de presenças deverá garantir, no final da reunião, o número, o quórum deliberativo exigível. Neste momento estão aqui vários dos coordenadores e deputados de vários grupos parlamentares. Em relação aos ausentes, se algum dos grupos parlamentares que não está neste momento na sala estiver em videoconferência, peço por favor que no momento da votação se pronuncie para a afirmação de voto. Se por acaso, não sei se algum.
O CDS está, Sr. Presidente.
Como?
O CDS está.
Muito bem. Então vou pôr à votação o parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? O parecer é aprovado por unanimidade dos presentes e, considerando também o CDS presente por via da videoconferência...
E o PAN, Sr. Presidente, envia por escrito.
Eu peço desculpa, envia por escrito o quê?
O PAN está presente por videoconferência, vota a favor e registamos por escrito no chat lateral.
Muito bem. Está então aprovado. Eu peço aos senhores deputados que estão na videoconferência que, em todo o caso, durante o dia de hoje, possam subscrever o livro de presenças da reunião. Não é obrigatório virem aqui neste momento fazê-lo, mas peço o favor de o subscreverem.
Senhor Presidente, posso fazer uma interpelação à mesa?
Faz favor. Sr. Deputado André Silva.
Sim. Tive a oportunidade de lhe enviar um e-mail há uma hora atrás a dar conta da minha impossibilidade de estar presente fisicamente no dia 2, quer nesta reunião, quer na reunião do debate quinzenal. Expliquei-lhe porquê, só assim, e portanto depois, para a semana ou oportunamente, farei esse registro, se for possível.
Muito bem. Eu só peço que no momento em que fizer esse registro, uma vez que participou por videoconferência na reunião, em todo caso ponha um asterísticozinho no momento da assinatura com a seguinte nota: não estive fisicamente presente.
Certo.
Muito obrigado. Isso também é de todos nós, espero eu. Ora bem, passamos ao ponto 2, que é o parecer relativo à matéria de incompatibilidades e impedimentos na sequência de um requerimento apresentado pela senhora deputada Cláudia Santos. Esse parecer da autoria do Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira, que não está presente, mas o Sr. Deputado André Coelho Lima já teve a bondade de me informar que apresentará o parecer subrogando-se ao seu autor. Faz favor, Sr. Deputado.
Esta tem que ser a minha porta.
Se houver deliberação nesse sentido, porque... Não, quer dizer, isto não deixa de ser ainda o parecer, na sua versão que for definitiva, acho que deve ser um parecer público este. Não está subordinado a nenhum segredo de justiça. Mas a sua apreciação por se tratar de dados pessoais, eu entendo que esse debate não faria algum sentido continuar sob a porta fechada. Mas enfim, mas ponho isso previamente à vossa consideração.
E quer-me parecer que trará à questão um problema.
problema adicional àqueles que porventura já existem.
Certo.
Desnecessariamente.
Também sou capaz de perceber isso.
Desnecessariamente. Até porque não há aqui o envolvimento de questões pessoais que não estejam já no domínio público.
Muito bem. Portanto, a orientação é no sentido de fazermos o debate em aberto. Deputada Isabel Onetto.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu tenho ideia relativamente a esta matéria que nos foi pedido que nos pronunciássemos previamente, que tivéssemos o nosso sentido de voto e que depois retificaríamos aqui. É isso que estamos a fazer. É isso, não é? Porque no fundo...
Sim, mas eu não posso retirar o uso da palavra a quem quiser pronunciar
sua ida. Uma apresentação, tudo mais.
Eu não estou... Estou a pedir isso que estou a dizer. O que estou a dizer é que, tanto quanto me recordo da troca de e-mails que houve, foi-nos solicitado que fizéssemos, e por isso é que foi distribuído, caso a todos os deputados da Comissão, para que se pronunciassem, para que pudéssemos votar previamente e ratificar nesta reunião apenas o sentido de comprometermos todos a manter.
Sr. Deputado Isabel Onetto, peço desculpa de interromper. Eu já lá vou a essa parte e já farei o ponto da situação, mas a questão prévia preliminar que é abordamos esta questão sem reserva e, portanto, com a porta aberta.
Penso que sim.
Portanto, peço, por favor, aos serviços que façam essa diligência e fica registado que o ponto 2 da nossa ordem do dia decorreu sob o princípio de publicidade. Relativamente à questão levantada pela Sra. Deputada Isabel Onetto, a título de ponto de situação, a questão foi, de facto, apreciada em reunião de mesa e coordenadores e, na sequência dessa apreciação, foi pedido aos senhores deputados coordenadores a posição preliminar de voto e a indicação de que essa sua posição seria a posição que validariam em plenário da Comissão. A resposta obtida, vou citar de memória, espero não me equivocar em nenhuma das respostas, foi de posição favorável, quer por parte da coordenação, quer por parte da posição posterior nesta reunião, por parte do PS, por parte do Sr. Coordenador do PSD, por parte do Bloco de Esquerda e por parte do PAN, tendo o PAN apresentado um conjunto de observações críticas, em todo caso sobre a solução, e reconhecendo que se justificaria uma posterior alteração do enquadramento legal que abrangesse esta matéria. Não tenho ideia de ter havido resposta da parte do PCP nessa ocasião e creio que também não terá havido do CDS. E este é o ponto da situação que temos neste momento sobre o assunto. Antes de dar a palavra aos senhores deputados, creio que o melhor é começar por dar a palavra, que seria ao relator, neste momento a quem o substitui, o Sr. Deputado André Coelho Lima.
Pronto, então, muito obrigado, Sr. Presidente, e muito boa tarde a todos. Peço autorização para tirar a máscara na altura que faço a intervenção, como aliás tem acontecido em plenário. Eu não vou fazer a apresentação extensa do parecer, tendo em conta que ele é de todos conhecido, foi por todos apreciado e, como o Sr. Presidente acabou de dizer, foi feita uma votação adaptada à circunstância que vivemos, no contexto de pandemia, o que significa que facilitamos alguns procedimentos formais e tivemos, de facto, este compromisso de votar por e-mail e depois ratificar essa votação numa reunião plenária como hoje estamos a fazer. A verdade é que essa votação já tem mais de 2 semanas e o assunto, digamos assim, é do domínio público agora, nos últimos dias, não é? O que traz a este momento da votação, da ratificação da votação já realizada, um enquadramento diferente e que justifica também aqui uma explicação mais detalhada do parecer. Em primeiro lugar, aquilo que queria dizer, e hoje agora outro ponto prévio, que é o Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira não pode manifestamente estar, por essa razão apenas é que não é ele a fazer a apresentação como relator do parecer, e me cabe a mim como coordenador do PSD.
Portanto, a primeira questão, e que é a questão prévia e incidental, é a questão do enquadramento normativo, do enquadramento legal. E sobre isso, sem me deter a explicar os argumentos que constam do parecer, direi apenas, sumariamente, que na opinião vertida no parecer, que é naturalmente também a opinião do PSD, na situação de que a senhora deputada nos pede parecer a esta comissão, não há incompatibilidade, não há impedimento e não há conflito de interesses. Ou seja, esta questão é factual. É uma análise técnico-jurídica sobre um parecer que nos é solicitado. Ele não é obrigatório, ele é solicitado, mas é um parecer que nos é solicitado. O que significa que se este parecer não viesse a ser ou não vier a ser aprovado, ou neste caso ratificado, e fosse entregue a qualquer outro partido ou a qualquer outro relator, estamos convencidos que, ainda que por palavras diferentes, ele não poderia dizer coisa diversa daquela que diz este parecer. E isto é preciso ser claro. E é também preciso ser claro, uma vez que agora é público, embora não esteja aqui a comunicação social, mas enfim, é também preciso ser claro que os pareceres das comissões, ou no âmbito das comissões, não versam sobre a substância daquilo que lhes compete apreciar, mas sim sobre a substância normativa, que é aquilo que nos é solicitado. E quanto a isso, isto é claro. O enquadramento legal ou normativo é este. Não existe incompatibilidade de impedimento ou conflito de interesses, e é isso que consta no parecer. Há um segundo enquadramento que não podemos deixar de o fazer, que é o enquadramento ético. E relativamente a este, a dizer que tem que haver margem para uma dimensão ética, ou seja, dito de outra forma, nem tudo o que se enquadra na dimensão ética tem que ser legislado, podendo, no entanto, ser censurado. É isso que destrinça a poder existir dimensão ética fora da dimensão jurídica ou normativa. Não é? Nós acreditamos numa sociedade que se reja por princípios éticos, mas sem que todos os princípios éticos tenham que ser objeto de legislação, mas sim de avaliação, que é uma coisa diferente. Senão deixa de haver margem para aquilo que é a apreciação subjetiva, porque o comportamento ético é, por sua, é pela natureza dos comportamentos éticos subjetiva, a avaliação é subjetiva, e não tem que toda a avaliação subjetiva ser enfim, objeto de normatização, enfim, de legislação. Exemplo. Claramente que a dimensão ética que esta questão tem reside na publicidade que o assunto tem tido. Ou seja, reside no interesse que a nossa comunidade tem manifestado numa matéria que, do ponto de vista jurídico, em nossa opinião, é linear. Ou seja, não dá origem a quaisquer tipo de dúvidas. É linear. No entanto, a discussão pública da matéria demonstra por si só que há dimensões de natureza ética que devem ser apreciadas neste tipo de matérias. Eu diria que até sinal bastante de que se trata de uma barreira que, desejavelmente, vale dizer eticamente, não deve ser ultrapassada. E esta é a barreira entre domínios da nossa sociedade de excessiva exposição e publicidade e a miscigenação entre eles, como são a política e como é o futebol. Há muitas outras matérias da nossa vida coletiva que, não sendo proibidas por uma legislação em concreto, não são aconselhadas que sejam misturadas. Esta é uma dessas matérias. E esta é a nossa posição. Ou seja, é a posição, e aqui, se me permite, Sr. Presidente, é porque agora estou a misturar a apresentação do parecer com a posição do partido, não é? E agora, enquanto fui andando, fui-me apercebendo dessa mistura, mas penso que todos compreenderão que o vá fazendo, porque fiz, na primeira parte do enquadramento legal e normativo, a apresentação do parecer, ponto final, e estou a fazer agora, sem ter pedido a palavra para esse efeito, a dar a posição do partido sobre esta matéria. E, portanto, o interesse público sobre esta matéria é o sinal mais do que bastante de que há barreiras que, do ponto de vista ético, não devem ser ultrapassadas. E depois há um outro, que é que não podemos ser indiferentes a ele, que é a ata do conhecida ontem, do Conselho Superior da Magistratura, que nos deve interpelar neste sentido. Eu não me estou a referir às declarações, é coisa diversa, é coisa diferente, do Sr. Presidente do Conselho Superior da Magistratura. Estou-me a referir à ata, que diz que a circunstância de haver magistrados em funções de organizações jurisdicionais ou de outra natureza no âmbito do futebol, e eu agora vou citar, poderá colocar em causa a dignidade e o prestígio da função judicial. Fim de citação. E eu citei por isto, para dizer o seguinte, que a não ser que nós, deputados, consideremos que a dignidade e o prestígio da função judicial é superior à dignidade e ao prestígio da função política, parlamentar, provavelmente, idêntica consideração poderia, e digo mesmo até, deveria ser tida em causa. Mas, mais uma vez, eu volto a reforçar aquilo que disse atrás e vou dizer outra vez, que é, estamos no domínio da dimensão ética e não no domínio da dimensão normativa. Três notas finais. Procurei que sejam breves. Estas considerações não têm nada a ver. Nós estamos a falar de uma entidade, de uma organização de direito privado, como sabemos, por isso é que isto juridicamente não tem margem para dúvida. E estamos a falar de uma organização em concreto. Portanto, estas considerações, queria dizê-lo, não têm que ver com a organização em concreto, Federação Portuguesa de Futebol, nem, aliás, também é preciso sublinhar isto, com as manifestas apetências curriculares da senhora deputada Cláudia Santos, aqui em causa. Ou seja, que se percebe que o seu percurso académico terá sido o que terá estado na base do convite que lhe terá sido formulado. O que significa, dito de outra forma, até se calhar mais ou menos coloquial, que não fora a senhora deputada, e esta questão não teria, obviamente, nenhum tipo de reparo, nem sequer na dimensão ética. Portanto, nem a senhora deputada, nem a Federação Portuguesa de Futebol, é preciso dizê-lo, e aquele que é o seu trabalho, que em muitas dimensões é um trabalho meritório, é preciso dizê-lo, em prol do desporto e do futebol em particular, têm que ver com as considerações que aqui estão a ser tecidas. Segunda nota final. A separação que defendemos existir entre política e futebol, que é uma separação na dimensão ética, como referimos, não pode implicar uma subversão e uma alteração da posição base que aqui temos manifestado, e eu particularmente tenho defendido desde a primeira reunião em que aqui venho, que é a que deva cair um anátema sobre a função de deputado, ou dito de outra forma, que devamos caminhar no caminho da profissionalização dos políticos ou da função de deputado. Porque tenho até dado, e não tenho problema nenhum voltar a dar, o meu próprio exemplo. Sou deputado há 5 ou 6 meses, o tempo que aqui estamos todos, e, portanto, não, esta é, temporariamente, a minha profissão. É o facto, é por ela que eu sou remunerado. Mas não a vejo como a minha profissão tout court. E acho que é indesejável, e achamos que é indesejável, que isso seja visto dessa forma. E, portanto, ao apreciarmos uma aplicação concreta dos conceitos teóricos que defendemos no início deste mandato, eu não quero fugir dessa altura e entrar em incoerência com aquilo que disse nessa altura. E por isso é que esta a separação não é sequer opinativa. O mundo do futebol, enfim, uns mais que outros, mas envolve todos, e até voltando a dar o meu exemplo, envolve-me manifestamente, sou apaixonado pelo fenómeno do futebol e pelo meu clube em concreto. E, portanto, uma coisa é a dimensão opinativa, outra coisa é a dimensão executiva. E essa é que é a barreira que, provavelmente, não deve, eticamente, ser ultrapassada. Como diz o povo, não se pode sempre ter sol na eira e chuva no naval. E, para terminar, mesmo, Sr. Presidente, queria dizer que não gostei de ver o sentido de voto, embora tivéssemos acordado que o seguiríamos, ou seja, que o ratificaríamos em reunião plenária, como estamos a fazer. Não gostei de ver os sentidos de voto comentados pelo Presidente da Comissão na comunicação social, antes de eu próprio saber se todos tinham votado, eu como membro desta Comissão e coordenador de um dos partidos, e pelos vistos soube agora, até houve partidos que não votaram. O que significa que não sabemos se não votaram porque se abstiveram, porque votam contra, ou porque simplesmente não quiseram votar ou seguir aquele que foi a regra que definimos na reunião por videoconferência que tivemos. Menos gostei ainda de ver no domingo um projeto de parecer, porque este é um projeto de parecer que só se transformará em parecer desta Comissão, uma vez eventualmente aprovado, na televisão, no domingo à noite, sem assinatura, sem nada, lá colocado na televisão, não sei por que meios. É evidente que já falámos, e não é a primeira vez que isto acontece neste mandato, é verdade, Já o falámos noutros momentos, mas aqui é mesmo um documento interno desta comissão. Agora, eu não posso deixar de dizer que não, enfim, não gostei mesmo nada de ver um projeto de parecer desta comissão na televisão no domingo à noite e, sobretudo, não gostei de ver o Sr. Presidente comentar sentidos de voto ou quando eles serão hoje apenas ratificados. E devo dizer-lhe, Sr. Presidente, que eu próprio fui instado a comentar e eu também os vi e não comentei, tendo dito a toda a gente que não considerava, a todos os membros da comunicação social que me ligavam, que não considerava cordial comentar uma votação em curso. E, portanto, se o fiz como votante, penso por maioria de razão que como escrutinador o Sr. Presidente deveria ter feito igualmente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Peço desculpa, eu estou surpreendido por esta sua observação. Não sei a que declarações se refere, nem a que órgão de comunicação social se refere. Este Presidente, para optar-se por um completo escrúpulo no respeito pelas regras da Comissão, e espero que o Sr. Deputado André Coelho Lima já tenha tido a ocasião de compreender isso. E, portanto, essa sua observação, devo dizer que me desgosta, e devo dizer que não fiz nenhum comentário relativamente a matérias envolvidas nestas matérias. Fui contactado por um único jornalista que atendia o telefone sem saber que era jornalista, que já sabia as informações do que se tinha passado na reunião de coordenadores, e eu, não podendo desmentir aquilo que factualmente seria verdade, assumi que não fazia nenhum comentário em ordem relativamente a tal matéria. Quero aqui dizer isto relativamente ao escrúpulo que tive nessa matéria. E não participei em nenhum qualquer comentário por minha iniciativa ou na sequência de qualquer pedido. Devo dizer-lhe que relativamente à segunda sua observação, aí sim o acompanho inteiramente, porque tendo o documento em causa que agora estamos aqui a apreciar em plenário de comissão, estados rigorosamente restritos aos membros da mesa e aos coordenadores, é evidente que foi dos membros da mesa e dos coordenadores que ele saltou para um órgão de comunicação social ou para vários, violando naturalmente as regras de comportamento ético que a nós próprios nos impomos. E creio que esta minha explicação será cabal relativamente à dúvida que suscitou. Sim, Sr. Deputado André Coelho Lima.
Muito obrigado. Não tira a máscara porque é breve. Dizer-lhe só o seguinte. Vi declarações que lhe eram atribuídas. Não vou questionar se foram ou não feitas. O que lhe tenho a dizer, muito brevemente, é que se o Sr. Presidente não prestou declarações, retire tudo o que disse nessa parte.
Muito obrigado também pela aceitação daquilo que lhe acabei de dar como esclarecimento. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tentarei ser o mais breve possível, mas queria, em primeiro lugar, e até para ficar clara a posição do Bloco de Esquerda, nós mantemos o voto que foi dado como indicação ao Sr. Presidente previamente na reunião de mesa e coordenadores. Mas, em todo caso, e para garantir a liberdade de cada deputado e de cada deputada, esta comissão é composta por deputados e deputadas livres, e por isso não pode essa votação indiciária substituir-se à votação da comissão. Eu creio que esse é um aspecto que tem sido mal utilizado na informação pública deste contexto. Qualquer decisão formal, só hoje é que será tomada. Da parte do Bloco de Esquerda, como disse, demos a indicação que votávamos a favor e iremos manter essa indicação na mesma sem a tocar, mas acho que não podia dizer sem referir a liberdade que cada deputado e cada deputada tem, quer no plenário, quer nas comissões, independentemente de indicações de coordenadores, líderes parlamentares, líderes partidários, o que for. Eu acho que esse aspecto é um aspecto formal, mas não me dispeciando neste processo pela forma como publicamente ele tem sido abordado. Segundo aspecto, dizer que o parecer, e bem, apenas avalia as questões jurídicas relativas ao pedido que lhe é inerente e faz de forma inatacável. Não há nada na lei que torne visível um impedimento. O parecer depois indica como é que a deputada deve agir para garantir a transparência e a publicidade de eventuais conflitos de interesse em votações em plenário, por isso eu creio que desse ponto de vista o parecer é inatacável. Mas como foi dito pelo Sr. Deputado André Coelho Lima, os parceiros e a lei não retiram quer debate político pré-existente, quer opiniões diferentes sobre a lei que possam existir, quer debates de matérias éticas, que às vezes estão na lei, a lei também muitas vezes tem questões éticas. Nós tivemos um trabalho muito aprofundado sobre essa matéria aqui na anterior legislatura, em que discutimos o que era ético e devia estar na lei, o que era ético e não devia estar na lei, e por isso a lei também tem esta matéria ética. Agora, ela não esgota esse debate. E desse ponto de vista, em jeito de declaração de voto, eu gostava que ficasse lavrada em ata algumas ideias. Uma primeira é que o parecer, sendo absolutamente inequívoco na sua abordagem jurídica, ele merece o voto favorável do Bloco de Esquerda. O segundo é que este parecer, sendo apenas e só sobre as implicações jurídicas da letra atual da lei, não esgota posições que o Bloco de Esquerda já tem tido sobre o desempenho do mandato de deputado, a começar, em primeiro deles todos, com a sua exigência de que seja feita em regime de exclusividade. Nem esgota opiniões diversas que tivemos da lei, pelas quais nos batemos e continuaremos a bater, sobre restrições, quer de impedimentos, quer de incompatibilidades, que deixávamos que o quadro deveria ser mais exigente que o que é atualmente. Outra ideia, o ponto concreto e específico da promiscuidade entre política e futebol faz parte do património de vários partidos no combate que lhe é feita essa promiscuidade e, por maioria de razão, por isso é que eu estou a referir, da parte do Bloco de Esquerda também. E por isso não poderíamos deixar este momento sem apontar para essa promiscuidade que passa a existir. E aqui eu vou agarrar nas palavras do Sr. Deputado André Coelho de Lima para abordar a mesma temática de um ponto de vista diferente. Nós não estamos aqui a avaliar uma cidadã individual com um mérito académico que lhe é reconhecido e uma escolha de uma organização de direito privado numa relação contratual com essa cidadã. Estamos a avaliar uma deputada da nação e a escolha que ela faz, que vai ter um impacto direto na percepção pública que existe sobre o seu desempenho individual de deputada e sobre a relação do mundo da política com o futebol. E esse aspecto não é despreciado neste contexto. Se fosse enquanto cidadã livre sem ser deputada, a escolha teria que cumprir a lei, mas nem sequer éramos nós que avaliaríamos se a lei seria cumprida ou não. É enquanto deputada que ela está a ser aqui colocada nesta mesa. E desse ponto de vista, consideramos que eticamente é uma má escolha, politicamente é uma má escolha. Ela não é impedida pela lei, a deputada pode fazer essa escolha se assim o entender e a lei permite-o. Poderemos, e eu acho que deveremos, pensar no futuro próximo se a lei deveria ser tão permissiva neste contexto, mas esse é outro debate, porque nós também não sabemos que neste tipo de coisas o debate é sempre muito mais reativo do que proativo, mas é outro debate, não é sobre neste momento em concreto. Neste momento em concreto é uma crítica política sobre uma escolha política e uma escolha ética, e nós achamos que ela é criticável. Não altera o nosso sentido de voto, com isto concluo, não, porque reconhecemos que a lei é o que é e o parecer é o que é, mas não podemos deixar, neste contexto, de apontar esta incoerência e esta redução, até do nosso ponto de vista, do que é o exemplo que o mandato de deputado deve versar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu chamo a atenção aos Srs. Deputados, não quero restringir-vos o direito de palavra, mas que temos um certo condicionamento por causa da hora do plenário. E estão inscritos o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, pela videoconferência, o Sr. Deputado André Silva também e a Sra. Deputada Constância Urbano de Sousa. O Sr. Deputado também agora, João Oliveira. O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não sei se já está... Se já é audível? Já.
Sim.
Ora bem, muito telegraficamente, portanto, a discussão que estamos a ter está a extravasar, se quisermos, o estrito, a estrita dimensão só do parecer. Quanto a essa, a nossa posição é muito clara, foi já transmitida e, naturalmente, subscrevemos aquilo que é a conclusão, que, da análise da lei em vigor, não existe nenhuma incompatibilidade. É essa a questão colocada, é isso que a Comissão pode e deve responder. Adicionalmente, depois, podemos fazer outros considerantes que já não se prendem com o parecer e que já não têm a ver com o objeto do parecer e já nem tem sequer em bom rigor a ver com a ordem do dia, mas dizem respeito a reconhecimento da necessidade ou não de, num futuro, num debate que se pode desenvolver, de identificar outras fontes de incompatibilidade, de impedimentos a esta matéria. E aqui, de facto, há graus de coerência e de, digamos, de manutenção da posição de algumas forças políticas, que é a mesma há uns anos, há outras que são evolutivas e, portanto, também a democracia mesmo é a evolução de a evolução dos tempos. E portanto, há que reconhecê-lo, mas queria só deixar duas notas. Portanto, uma motivada pela intervenção do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares há pouco. Bem sabemos que o Bloco de Esquerda, coerentemente, tem sempre sustentado a questão da exclusividade, mas eu dava só nota que, apesar de tudo, nesta circunstância, não é bem suscetível de ser colocada nesses termos, só por uma razão até de rigor conceptual, porque não estamos a falar de funções profissionais ou sequer de funções remuneradas. Portanto, já estaríamos a entrar num domínio de exclusividade que excluiria mesmo aos próprios deputados a possibilidade de desenvolver atividade associativa com membros de órgãos sociais de associações que fizessem parte. E não estou a descartar o resto do debate sobre promiscuidades, sobre temas e zonas mais sensíveis, nada disso. Estou só apenas a fazer uma observação muito objetiva quanto àquilo que tem sido entendimento do que é exclusividade. Portanto, exclusividade no quadro de outra atividade profissional ou remunerada e que, consequentemente, deva ser por essa via encarada. Portanto, é dessa perspectiva que ela é vista, e mesmo nos regimes legais hoje em vigor que consagram exclusividades, nas reguladoras, né, da função pública e noutros, naturalmente o exercício de funções associativas, especialmente pro bono, nunca são por essa via contempladas. No fundo, isto é só uma mera precisão muito pequena quanto à questão técnica. Depois, e o segundo aspecto, e este prende-se já com... queria deixar este contributo, porque eu penso que é relevante também para fazermos este enquadramento. Questões como esta são encaradas e analisadas há muito tempo pela Comissão, pelas suas antecessoras e pelos grupos de trabalho que analisam os registros de interesses atuais, dos quais sou coordenador e, portanto, nesse sentido peço o uso da palavra, mas também dos que o antecederam. E, atualmente, na atual legislatura, como no passado, não é a primeira vez que encontramos o exercício de funções em associações de direito privado, em órgãos jurisdicionais ou de disciplina ou fiscais de federações ou associações desportivas. Aliás, na atual legislatura encontramos pelo menos mais 5 ou 6 casos de senhores deputados que exercem funções ou em associações distritais de futebol ou em confederações ou federações de outras modalidades de âmbito nacional, as mesmíssimas funções que a senhora deputada coloca à questão. Aliás, em rigor, ela por excesso de zelo ou por vontade de zelo até faz essa pergunta, mas em rigor é jurisprudência consolidada, quer do grupo de trabalho, quer da comissão, que estas matérias se enquadram plenamente naquilo que são práticas não incompatíveis. E aliás, na própria legislatura anterior, até um senhor deputado do PSD integrava precisamente este mesmo órgão, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. Na altura, entretanto, o senhor deputado já não é deputado e penso, ainda poderá eventualmente ainda integrar o órgão, mas fazia parte do mesmíssimo órgão cuja possibilidade de pertença agora registamos. Portanto, quanto ao plano jurídico, só para sublinhar, reiterar o caráter incontrovertido, absolutamente consensual e há largos anos estabilizado desta matéria. Quanto ao ponto, enfim, da discussão complementar que temos vindo a ter, acrescida sobre, considerando sobre a evolução da legislação, sobre coerência, sobre padrões éticos, etc., eu só não queria deixar de sublinhar que nunca, e ressublinho e reitero, nunca a questão foi colocada em relação a este mesmo exercício de atividades e, em alguns casos, à atividade do mesmíssimo órgão em momento anterior. E, portanto, também, volto a dizer, somos sempre livres de reconfigurar as posições, os partidos podem evoluir, podem até entender que certas matérias que no passado, no seu entendimento, não eram melindrosas, passam a ser. Agora, mesmo nesse plano da observação ética e da desejabilidade de haver um exercício de funções que possa ser prejudicial para uma ou para outra percepção pública, não podia deixar de registar, eu gostava que ficasse registado, que quer na atual legislatura, quando vimos esta matéria, no Grupo de Trabalho de Registro de Interesses, em relação a órgãos da mesma natureza, órgãos disciplinares, a questão foi pacífica e não suscitou sobressaltos éticos. Mesmo exercício de funções em órgãos disciplinares da modalidade em causa, que é potencialmente invocada como geradora de maior risco de promiscuidade ou de debate, vou concluir, Sr. Presidente, porque precisamente muito, muito, muito mobilizada por paixões e por alguma irracionalidade clubística que não deixa de estar associada, para além de também ter um volume de negócio, se quisermos, e em que há interesses económicos muito maiores do que em qualquer outro, mas também na mesma modalidade a questão tinha sido abordada, sendo que até no passado, no mesmo órgão, da mesma federação, a questão se tinha colocado. Portanto, quer quanto ao plano jurídico, mas também quanto a este, considerando-nos ético-políticos, devo dizer que somos livres de reponderar, mas também, naturalmente, o que era e o que tem vindo a ser até ao momento a linha demarcadora não passou por aqui e que gostava de deixar esse registro e essa nota.
Muito obrigado. Sr. Deputado André Silva.
Sr. Presidente, estão-me a ouvir?
Sim.
Boa tarde. Relativamente a esta questão e ao posicionamento do PAN relativamente a este parecer, eu queria fazer alguns comentários prévios relativamente àquilo que foi acordado e aos pressupostos. E, de facto, concordar com o Sr. Presidente da Comissão em que se acordou que numa primeira data por e-mail se faria uma indicação de voto, voto esse, que sentido de voto que seria mantido e ratificado na reunião seguinte. Contudo, do nosso ponto de vista, há aqui pressupostos de transparência e lealdade que não foram cumpridos, de alguma falta de informação ou de assegurar que toda a informação que foi passada à comunicação social por parte da Comissão não tenha sido feita na sua totalidade. E, no fundo, dando aqui concordância e subscrevendo as palavras do Sr. Deputado André Coelho Lima relativamente ao desagrado com que algumas declarações ou supostas declarações ou posições do Sr. Presidente num órgão de comunicação social, nomeadamente na SIC, onde foi referido que...
Sr. Deputado, eu não fiz nenhum comentário para a SIC.
Onde eu vi...
Faço-me entender, não fiz nenhum comentário para a SIC.
Onde? Eu disse alegado. Onde?
Estou aqui a reiterar, não posso estar a ser criticado pelo que não fiz. Não fiz nenhum comentário para a SIC.
Eu disse alegado. O que eu estou a dizer é que na peça da SIC foi mostrado um e-mail da Comissão, alegadamente...
Muito me surpreendeu, Sr. Deputado.
Alegadamente do Sr. Presidente, dando conta dos sentidos de voto à Sra. Deputada Cláudia Santos. E eu tive conhecimento pela comunicação social de que foi dada parte da informação do posicionamento do PAN à senhora deputada e não na íntegra. E aquilo que passou para a comunicação social foi uma parte da posição do PAN e não a íntegra. E aquilo que o PAN assumiu e escreveu no dia 22 de abril, e é muito claro, é que do ponto de vista jurídico-legal não existe qualquer impedimento e aquilo que está vertido no parecer está absolutamente correto. E que nada temos a opor, nem a contestar, à análise e ao parecer do ponto de vista jurídico-legal. Mas fizemos mais uma série de considerantes, do ponto de vista ético-político, que ficou escrito e que seriam novamente debatidos na reunião seguinte, ou seja, neste caso, hoje, que seriam vertidas à prática e que seriam tornadas públicas. Ora, se foi enviada para a senhora deputada informação sobre o posicionamento dos partidos, porque é que não foi dada o posicionamento, porque é que não foi transmitida à senhora deputada todo o posicionamento do PAN. E porque é que esse posicionamento, na total integridade do PAN, não foi também transmitido à comunicação social. E, portanto, nós, ainda que do ponto de vista do quadro legal, não impeça um deputado de ocupar um cargo social na Federação Portuguesa de Futebol, já o dissemos, do ponto de vista ético e político, o compromisso com o interesse público e a necessidade da salvaguarda da imagem do Parlamento, do nosso ponto de vista, recomendam que tal não suceda, foi isso mesmo que registamos, na medida em que sabemos os conflitos, no fundo, o excesso de promiscuidade entre a política e o futebol. E, portanto, nós defendemos o princípio da exclusividade, o aprofundamento também de exigências de transparência no âmbito do regime de incompatibilidades e, do nosso ponto de vista, devem assegurar-se medidas e atos e atitudes que, no fundo, enfraqueçam claramente o peso dos poderes instalados, como é o caso do futebol, seja no poder judicial, seja no caso do poder político, e nos representantes, nos cargos de titulares de cargos políticos. E, portanto, entendemos que, para que um deputado esteja absolutamente comprometido com a prosseguição do interesse público, não deve aceitar estes cargos. E, aliás, como aqui também já foi dito, e vou terminar, que de facto o Parlamento aprovou há pouco tempo, há cerca de um ano, uma lei que ditou um artigo ao Estatuto dos Magistrados Judiciais, que no fundo faz depender, no fundo, a aceitação da acumulação deste tipo de cargos, se este não envolver prejuízo, no fundo, para o serviço, no fundo, para essa própria atividade, ou para a independência, a dignidade ou o prestígio da função judicial. E nós entendemos que, independentemente de estar na lei, não está, deveria estar na lei, acho que consideramos que deve ser uma alteração legislativa que devemos encetar em breve, mas independentemente disto, o princípio que foi aprovado para o Poder Judicial pode e deve ser estendido naquilo que é a decisão pessoal, evidentemente, da senhora deputada Cláudia Santos. Aquilo que, e vou terminar mesmo, senhor Presidente, aquilo que, de facto, do nosso ponto de vista, não foi um pressuposto, não foi, de facto, cumprido, é que, no entendimento da Comissão, ou de quem fez sair a posição dos partidos, e neste caso em concreto aquilo que me diz respeito, que fez publicar a posição do PAN relativamente a esta matéria, não deveria ter dado apenas e só uma parte daquilo que é o entendimento do PAN, mas a sua totalidade. Muito obrigado.
Já esclareci a parte que me dizia respeito e já manifestei o meu desconforto por aquilo que ocorreu. Eu não quero, senhora deputada, só um momento. Nós estamos a chegar ao limite do nosso tempo e já os senhores deputados precisam de sair. O único grupo parlamentar aqui presente que ainda não se pronunciou foi o secretário João Oliveira, que pediu a palavra. Sim.
Deputado, senhor Presidente. Grupos parlamentares. Senhor Presidente, eu também pedi em nome do CDS, peço desculpa de interromper assim. Está no chat, escrevi no chat.
Então inscrevo também, eu peço desculpa, não tinha...
Não, foi agora mesmo, senhor Presidente.
Ah, inscreve-se agora, certo. Dou a palavra ao senhor deputado João Oliveira e... Se algum senhor deputado tiver que sair no entretanto, peço-lhe o favor de dar a sua posição de voto formal sobre este ponto e sobre o ponto seguinte da ordem do dia. Portanto, a favor deste ponto e do ponto seguinte também. Sr. Deputado João Oliveira tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Ou,
Sr. Deputado João Oliveira, não lhe posso dar a palavra porque o Sr. Deputado Isabela Neto está a pedir na modalidade de interpelação à mesa. Peço desculpa, faz favor, Sr. Deputado Isabela Neto.
Este assunto vai ser discutido nos termos em que deve.
Mais junto do microfone, por favor.
Peço desculpa. Eu acho que este assunto, atendendo às posições e ao debate que tem suscitado, merecia que interrompêssemos esta reunião, fôssemos para o plenário onde é necessário o quórum para poder iniciar os trabalhos e o Sr. Presidente marca outra reunião amanhã, sexta-feira, quando quiser, para prosseguirmos o debate. Porque, de facto... Eu creio que, ou hoje a seguir ao plenário, como queiram. Agora, o que eu acho é que não pode um debate desta natureza ser feito com meia dúzia de, afinal, é uma comissão, todos os seus membros devem expressar a opinião que entendam e não estarmos aqui a correr com uns a sair da sala ou de sair entrar porque têm que ir para o plenário. Acho que merece que estejamos tranquilamente a discutir este assunto. Por isso é que eu peço interrupção dos trabalhos, para podermos ir ao plenário e depois voltamos quando entenderem que devemos estar em condições de prosseguir o debate.
Sra. Deputada Isabela Neto, peço desculpa, Sr. Deputado João Oliveira, eu compreendo o sentido, o princípio é o princípio da continuidade das reuniões, mas se houver uma deliberação no sentido de voltarmos à reunião depois do plenário, não para outro dia qualquer, mas hoje ainda, mas para outro dia qualquer sobre estas matérias, não. De maneira que não vamos fazer uma discussão sobre isso, eu vou fazer-lhe uma pergunta e peço o favor de me darem a vossa posição de voto. Quem deseja interromper agora sem votação e voltarmos depois do plenário, por favor, levante o braço. Podem baixar. Quem vota contra, e tenho que olhar para os que estão ausentes, portanto, votando a favor está o PS e o PCP, votando contra está o PSD e não sei...
O PAN.
O PAN está a votar contra.
Sim.
E o CDS?
Abstém-se, Presidente.
Abstém-se. Bom, neste momento eu creio que há uma maioria conjuntural favorável à interrupção da reunião. E por isso... Como? Não posso substituir-me ao bloco? Portanto, senhores deputados, a reunião está interrompida neste ponto. Retomá-lo-emos imediatamente a seguir... Ao fim do plenário, nesta mesma sala. Não sei.